Rede Pontufsk em apoio à comunidade gaúcha afetada pelas chuvas.
Você confere agora o podcast Comunicação Universitária em Rede, Emergência Climática, Rio Grande do Sul.
O projeto é fruto da parceria entre as assessorias e outras estruturas de comunicação das universidades federais UFSCar, UFFS, UFC-SPA, UFSM, URGS, Unipampa e FURG.
Rádio Pontufsk, 25 anos no ar, é rádio, é jornalismo, é solidariedade e ponto.
Agora, na Rádio Fiscar, Comunicação Universitária em Rede. Emergência Climática Rio Grande do Sul.
Sexta-feira, dia 17 de maio, no ar, a nona edição de Comunicação Universitária em Rede, Emergência Climática no Rio Grande do Sul. Eu sou Mariana Pezzo.
E eu, Alessandra Cuba, hoje, além da operação, né, substituindo o nosso colega Marcílio Lana na apresentação também. E no episódio de hoje, a gente traz uma entrevista do nosso colega jornalista Pedro Palaoro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o vice-diretor da Faculdade de Arquitetura da URGS, o professor Everton Silva. Na entrevista, ele detalha algumas das ações que a faculdade está fazendo, chamando a atenção para as medidas de curtíssimo, curto, médio e também longo prazo.
O nosso outro foco de hoje são os resgates que aconteceram em Porto Alegre, também em outras cidades, ainda nos primeiros dias dessa tragédia. O professor Maurício Paixão, que também é da URGS, participou diretamente desses esforços, junto com uma equipe, e ele conta pra gente quais foram os aprendizados que ficaram e como esses aprendizados podem ajudar em ocasiões futuras.
Como sempre, né, Mariana, a gente começa o nosso programa atualizando os números, né, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, o número de municípios afetados são 461, ontem eram 460, pessoas em abrigos, 78.165, sendo que ontem eram 77.199 pessoas. O número de desalojados, 540.192, afetados 2.295.022. O número de feridos, 806. Esse número se mantém há 6 dias, né, Mariana, estabilizado desde o último domingo. Já os desaparecidos são 98 neste momento. Ontem eram 104 desaparecidos. E aí, né, isso se reflete na questão dos óbitos confirmados, né? Hoje já são 154 óbitos confirmados. Então, diminuiu o número de desaparecidos, mas aumentou aí o número de óbitos. Ontem o registro era de 151 óbitos confirmados. Nesse momento, nenhum óbito em investigação. E o número de pessoas resgatadas hoje, né, são 82.666 pessoas. Ontem eram 76.620 pessoas resgatadas. E os animais resgatados nesse momento, 12.108, sendo que ontem o número era de 11.932 resgates aí, né? Animais resgatados, Mariana.
Importante. Faz tempo que a gente não fala disso. Pensei que é importante esclarecer o que são esses óbitos em investigação. Quando a gente tem um óbito confirmado, um falecimento, mas há uma investigação se a causa, a gente sabe que há uma série de burocracias aí, de procedimentos, se a causa é de pode ser atribuído de fato ao desastre. Então, por isso que a gente traz também os óbitos em investigação. Bom, a partir de hoje, desse episódio, a nossa equipe de produção passa a contar também com mais um profissional, que é o jornalista Bruno Bratti, da Rádio FURG FM, que estreia aqui conosco relatando como que está a situação justamente no município de Rio Grande, que é a sede da FURG, Rio Grande que fica à beira da Lagoa dos Patos. Na verdade, fica ali em um ponto em que há o canal, a gente já explicou isso aqui um pouco, a geografia ali da Lagoa dos Patos, no ponto em que as águas da laguna escoam justamente para o Oceano Atlântico.
Olá, pessoal do Comunicação Universitária em Rede. Eu sou José Bruno Bratti, jornalista da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, e falo diretamente da cidade do Rio Grande. Por aqui, o cenário agravou nos últimos dias e as águas já atingiram níveis jamais vistos desde que o evento extremo iniciou em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Prefeitura Municipal do Rio Grande já decretou no último dia 14 de maio situação de calamidade pública no município. Conforme o último boletim divulgado, já são mais de 750 pessoas em abrigos, 981 animais resgatados. E a FURG tem desempenhado um papel fundamental para fornecer algum grau de previsibilidade e auxiliar nas tomadas de decisão junto à Prefeitura e também à Defesa Civil, trazendo informes quanto ao aumento do nível da Lagoa dos Patos, diários com boletins vindos do Comitê de Avaliação e Prognóstico de Eventos Extremos desde o último dia 3 de maio. O órgão foi criado após as cheias no estado de setembro de 2023 e é composto por pesquisadores oriundos de diferentes especialidades, o que garante para a universidade a capacidade de abordar de forma multidisciplinar e abrangente os desafios relacionados aos eventos climáticos. De acordo com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Eduardo Sec, o material também aborda o entendimento do grupo sobre o modelo numérico que descreve os níveis da lagoa e a forma correta de interpretar os dados ali contidos. As versões desses boletins também contemplam mapas atualizados contendo as zonas de impacto com base no nível atual da Lagoa dos Patos e o corrente cenário de inundação. Todos os dados contidos no relatório, assim como nos últimos boletins divulgados, são inseridos em uma modelagem numérica do comportamento do nível das águas da região sul da Lagoa dos Patos, no entorno da cidade do Rio Grande. Para gerar essas projeções, são usados também informações horárias da descarga continental dos principais corpos d'água que chegam até o nosso estuário, como o Rio Guaíba, o Rio Camaquã e o Canal São Gonçalo, bem como previsões horárias da intensidade e direção do vento, elementos que impactam diretamente no cenário atual. Por meio de modelagem computacional, o grupo projeta na sua 10ª edição que o cenário das enchentes não vai cessar ainda na cidade do Rio Grande até pelo menos a próxima quinta-feira, dia 23. O nível da Lagoa dos Patos permanecerá próximo ao pico máximo até então registrado de 2,62 metros até a segunda-feira, dia 20 de maio, o que representa uma altura de 72 centímetros acima do solo da região observada, o que é equivalente a uma altura da cintura de um adulto, usando como parâmetro uma estatura mediana. Conforme os pesquisadores, haverá uma elevação a partir de segunda-feira, atingindo o pico máximo na quarta-feira, dia 22, e a previsão é de que será aproximadamente 40 centímetros maior do que a inundação observada até o presente momento, considerando uma margem de erro para mais ou para menos de 17 centímetros. A Prefeitura Municipal do Rio Grande já decretou, na tarde desta sexta-feira, a fase 3 do estado de calamidade pública, e a FURG já começa a receber desabrigados e desalojados a partir de hoje. A capacidade máxima será de 1.800 pessoas em uma estrutura montada por meio das pró-reitorias. Em um dos prédios da universidade, o SIDEC Sul, está concentrada algumas ações como a recepção, cadastro de voluntários, triagem e também o estoque geral. A FURG já tem mais de 600 voluntários cadastrados e 200 deles já estão atuando na triagem das doações e também no estoque. No saguão do prédio já está pronto o sistema de cadastro destes desalojados e desabrigados, como também um espaço para atendimento de saúde. Na estrutura do Centro Integrado de Atendimento à Criança, o CAIC, no pavilhão 4, há também pronto uma brinquedoteca para receber a criançada. Já o Centro de Tecnologia Costeira da FURG, baias para animais de pequeno porte já foram montadas. Por lá ficarão os animais resgatados junto aos seus tutores. Não deixe de acompanhar o portal FURG.br para saber mais informações e acompanhar os boletins diários divulgados pelo Comitê de Avaliação e Prognóstico de Eventos Extremos da FURG.
Muito obrigada, Bruno, por esse relato. Vai ser muito bom. A gente já contava com a FURG, agora a gente tem o Bruno aí diretamente envolvido na equipe. Infelizmente, com essas notícias, a gente fecha a semana. A gente teve uma semana em que foi possível, no que diz respeito às enchentes ali na região central, ter alguma possibilidade de organizar melhor a situação, porque a gente não teve chuva significativa, elevação significativa do nível do Guaíba, mas já como esperado, a situação vai se agravando ali na região. A gente falou bastante de Pelotas, né? E agora, ao contar com o Bruno, a gente traz essa situação específica do Rio Grande, que, como eu disse, é ali já na saída, então é o último estágio da água, ainda causando problemas sérios, como a gente vê, na região da Lagoa dos Patos. E a gente tem outras notícias que chegam da nossa equipe, dessa nossa equipe em rede, que o Pedro Palaoro, que é da URGS, e o Michael Kerr, que é da Universidade Federal de Pelotas, agora, pouco antes da gente entrar no ar, nos comunicaram que ambas as instituições já declararam ou já determinaram a suspensão das atividades ainda pelo menos até o dia 1º de junho. Então, infelizmente, o que a gente precisa lembrar aqui, nesse momento que a gente fecha a nossa segunda semana de podcast, a gente tem um intervalo aí no ar, né? A gente segue trabalhando, mas no ar a gente tem um intervalo de 2 dias. Infelizmente, não é um momento ainda de tranquilidade, pelo contrário, a gente vive fase de crise aguda ainda no Rio Grande do Sul.
E você falou aí do jornalista Pedro Palaoro, né, Mariana, nosso colega lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele conversou com o vice-diretor da Faculdade de Arquitetura da URGS, o professor Everton Silva, e o pesquisador relata justamente a amplitude de ações que são e que estão sendo propostas, destacando que a arquitetura tem contribuições muito importantes nessa área. Então, a gente vai ouvir esse relato agora.
Vocês, como a Faculdade de Arquitetura aqui da Universidade, têm apresentado muitas ações nesse momento. Uma das ações tem sido o gabinete de crise, que foi uma ação que chamou bastante atenção, porque se propõe, né, a conversar com a comunidade sobre ações que podem ser tomadas frente a essa situação. Queria que tu apresentasse um pouco, né, desse projeto e das outras ações também que a faculdade vem tomando.
Então, estes GTs, né, que foram constituídos, né, através do gabinete de crise, posso listar aqui os principais, a gente buscou identificar um GT de mapeamento de impactos, né, onde a área da arquitetura e urbanismo ela se relacionou fortemente com o IPH para poder fazer esse mapeamento, né, das situações no contexto urbano. Criamos também, vou fazer uma síntese geral aqui, além do GT de mapeamento de impactos, nós temos também o GT de reconstrução, né, focado então no processo sequencial ao auge da crise, né, onde nós vamos pensar então a retomada, a revitalização, a reconstrução, né, das áreas afetadas. Nós criamos também GT do design visual, né, dentro da expertise dos nossos cursos, focando na comunicação, numa linguagem própria para poder estabelecer um diálogo mais efetivo, mais claro, podendo contribuir tanto na inter-relação entre abrigos, né, na parte de sinalização, por exemplo, né, entre outros aspectos gerais que o design visual possa se encaixar. Criamos um GT de design de produtos também, né, e esse é o que eu estou mais particularmente engajado, né, porque a minha formação também dentro do contexto Faculdade de Arquitetura é em design de produto. Então, dentro desse GT de design de produto, nós buscamos criar, né, projetos de equipamentos, de ferramentas que pudessem ser usados para a dar suporte, né, à comunidade em momentos específicos, como, por exemplo, nós temos vigente agora um projeto de confecção de rodos para a remoção da lama acumulada nos ambientes residenciais ou até mesmo nas ruas, onde áreas que foram extremamente impactadas com um alto nível das águas, pode vir com muito resíduo de lama, e isso vai ser um processo de primeiro momento, a primeira fase de limpeza, essa remoção pesada, né? Então, a gente está fazendo campanhas, criamos o desenvolvimento de protótipo para ter uma melhor readequação dessa eficiência do rodo para a remoção da lama e buscamos parceiros, né? Muitas vezes a gente encontra empresas interessadas, então continuamos nessa prospecção, inclusive, né? Estamos no momento, num processo de 800 rodos sendo confeccionados atualmente, e que pretendemos no final de semana poder disponibilizá-los às áreas inicialmente afetadas na região, com a expectativa da partir dessa produção vir a desenvolver um novo lote de rodos, visto que a demanda ela é contínua, né? E esse tipo de produto ele pode ser reaproveitado algumas vezes, sendo muitas vezes confeccionado com materiais alternativos, simples, né? Como madeira, basicamente, então para um uso imediato e emergencial, né? Então buscamos colaboradores como madeireiras, né, ferragens, enfim, pessoal que possa trabalhar com fornecimento de material, com a execução de serviço de corte e dentro da mobilização interna da faculdade, dentro dos nossos professores, por exemplo, a gente constitui equipes para trabalhar na montagem disso, né? Esse, pontualmente, é uma das ações bem impactantes no momento que a gente está em execução. Outro GT que nós temos também é um GT que recentemente está se formando, né, a intenção de uma parceria com uma faculdade de arquitetura do Japão, né, que entrou em contato conosco através de ações bem relevantes, né, no sentido de atuação junto a abrigos temporários, né, em situações de catástrofe, e que eles se manifestaram. Então a gente está articulando esse tipo de construção para dar um melhor suporte nas situações de abrigo temporário, que tendem a se perdurar ainda um bom tempo, né. Enfim, No contexto especificamente, né, do planejamento, a gente pode dizer ainda que, né, iniciamos um plano macro da área de planejamento urbano e planejamento regional, aí mais pelos meus colegas da arquitetura, né, que são mais expertos dentro do cenário, mas fazendo uma síntese sobre isso, né, então esse plano macro, né, envolvendo um projeto mais de bairros e das habitações, sendo esta, então, uma parceria entre o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, e o IABRS, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Faculdade de Arquitetura, né, da UFRGS, e suas pós-graduações, como o PROPUR, por exemplo, sendo o primeiro pós-graduação em Planejamento Urbano Regional do país, entre outras faculdades de arquitetura do Estado também, que estão envolvidas, estão criando, assim, uma grande rede de troca multidisciplinar, né, com pesquisadores na área, através de arquitetos urbanistas, planejadores, ambientalistas, até mesmo juristas, que podem dar subsídio nessas discussões transversais que envolvem o planejamento urbano como um todo, né. Nós organizamos, então, uma estratégia de crise mais macro, que seria levada da seguinte maneira, né? Estabelecemos, então, um grupo para avaliação em escala regional, com dados mais quantitativos, interligados com outras áreas ambientais, passando pelo planejamento urbano, depois projeto de bairro, com dados qualitativos com as comunidades específicas, identificando os problemas globais que são relatados, né, e depois passando pelo cenário da habitação, né, este sendo talvez o mais complexo, né, pois inclui análise socioeconômica, identificando os tipos de habitações para direcionar, então, as intervenções que teriam como foco, né, por exemplo, uma ação retrofit, uma reconstrução das habitações danificadas, ou se seriam habitações novas, né, como no caso dos pré-fabricados, né. Então, o foco é identificar o tempo de relacionamento dessas ações para cada contexto, podendo então ser mais emergencial de curto prazo ou situações de médio até mesmo longo prazo, né, do engajamento desse grupo.
E a gente segue aqui, então, falando das contribuições das nossas universidades federais nesse contexto de emergência climática no Rio Grande do Sul. E para começar essa pauta agora, é interessante eu contar um pouquinho dos bastidores. Nosso colega Marcelo Frei, que é da Fiocruz, né, da Rede Saúde Única da Fiocruz no Rio Grande do Sul, ele já há algum tempo tinha me sugerido uma fonte. A gente tem as nossas reuniões diárias, a gente troca aí possibilidades, e ele me sugeriu essa fonte. Fonte é como a gente chama os especialistas, os pesquisadores com quem a gente conversa para contar aqui as nossas histórias. Essa fonte tinha sido sugerida para falar especificamente da questão dos solos. Eu entrei em contato com essa pessoa, que é o professor Maurício Paixão, do IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mandei um WhatsApp e perguntei detalhes sobre o trabalho dele para a gente, junto, né, pedir algumas sugestões do que seria mais urgente, na opinião dele, a gente abordar nesse momento. E ele me mandou um arquivo, um documento, uma nota técnica sobre resgate. Sobre resgate, aqueles resgates que a gente viu, não que eles, infelizmente, eles seguem sendo necessários, mas principalmente nos primeiros dias a gente viu com muita intensidade os barcos resgatando as pessoas, principalmente imagens ali de Porto Alegre, também de Canoas. E ele me mandou essa nota técnica e eu fiquei um pouco sem entender. Porque o que, que tinha a ver um especialista em solos, né, mandando essa nota técnica sobre resgates? E aí ele me contou justamente como que, diante da situação de caos em Porto Alegre, naqueles primeiros dias, ele, junto a técnicos e a alunos do IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, a gente já falou sobre ele aqui, como que essa equipe acabou dentro de barcos que foram usados no resgate de pessoas ilhadas pela enchente.
Nós começamos a receber as primeiras notícias de que a situação estava ficando bastante caótica, né, em Porto Alegre. E nesse momento, então, junto com alguns alunos do IPH, nós conversamos que o IPH tinha disponível alguns barcos, e aí nós fomos atrás dessa viabilidade, né? No meio desse contexto, os bombeiros fizeram um pedido para que todo mundo que tivesse barco pudesse auxiliar nos resgates, né? E os bombeiros fizeram esse pedido diretamente para a direção do IPH. A partir disso, nós começamos a organizar a estrutura, né? E aí, no domingo, então, dia 5, nós colocamos os primeiros barcos na água, né? Nesse momento, a gente tinha dois barcos. Um tinha motor, o outro não tinha motor. Então, o barco que tinha motor, e era um motor de 15 HP, não era um motor muito forte, né? A gente acabou se deslocando, então, para o bairro Maitá. Foi uma das regiões mais afetadas aqui em Porto Alegre. E lá no bairro Maitá, então, a gente... O barco com motor ia mais longe, obviamente, né? E o barco que não tinha motor, ele vinha sendo carregado, então, ou por outro barco ou por um jet ski. Então, a gente conseguia colocar um número bastante grande de pessoas em cima dessa embarcação e conduzi-las em segurança, né, para um local já fora da inundação. E depois, no terceiro dia, a gente já estava com três barcos e três motores, né? Então, aí sim, foi o dia em que nós atuamos muito fortemente também. Então, cada dia foi um aprendizado diferente. Eu tinha a ideia até de contabilizar quantas pessoas a gente tinha resgatado, quantas pessoas nós tínhamos efetivamente ajudado, né? Mas eu perdi essa conta na terceira viagem que a gente fez. Então, eu arrisco a dizer, considerando a conversa com os colegas, que foram algumas centenas de pessoas que tiveram no resgate, né? Foi um esforço bem coletivo e uma iniciativa bastante orgânica, assim, né? Porque era um momento de crise, de calamidade, a gente via as notícias, sabia que tinham os barcos, não sabia as condições em que se encontravam os barcos, né? Mas felizmente a gente conseguiu arrumar e fazer a manutenção num tempo recorde aí, né? O que nos permitiu atuar. Então, foi justamente essa vontade de auxiliar, essa vontade de colaborar com a sociedade, né? Então, não foi algo que estava previsto inicialmente ou que era dentro das nossas habilitações específicas, assim. Não, foi justamente por olhar, ver que a gente tinha infraestrutura, viabilizar a infraestrutura e ir para esse enfrentamento dos resgates.
A gente percebe, né, Mariana, nesse primeiro relato, uma das dificuldades enfrentadas aí pelo grupo do IPH relativa às condições de funcionamento dos equipamentos, né? E um outro ponto importante que o professor Maurício conta para a gente é como foi difícil organizar a logística dos resgates. Inclusive aí porque não havia sinal de celular, a maior parte dos barcos navegava sem rádio. Vocês vão ouvir um trecho do relato em que ele até conta que em muitas ocasiões eles iriam ao encontro das vítimas e encontravam outras embarcações indo para lá fazendo essa mesma ação. Então a gente vai ouvir mais esse trecho do relato.
Por exemplo, chegou um momento em que já existia uma organização no grupo de voluntários, né, e a gente recebia endereços e nomes de pessoas para buscar. Só que como você não tinha sinal de telefone dentro da área inundada, tu não conseguia comunicar lá pro posto de voluntários se quando as pessoas que estavam ali naquele papel que a gente recebia tinham sido resgatadas ou não. Então, eu vi acontecer algumas vezes em que a gente saía com nomes de 10, 15 pessoas, e quando nós chegávamos naquele endereço, a pessoa já tinha saído, né? Essa é uma situação boa, né? Que bom que a pessoa pode sair. Mas, por outro lado, tinha 3, 4 embarcações buscando as mesmas pessoas. Então, às vezes, você chegava num endereço e tinha outras pessoas buscando aquelas pessoas que estavam listadas para você. Né? E para se ter uma ideia, a gente com um barco com capacidade de 8 a 10 pessoas, para sair do viaduto da Cairu e chegar lá próximo à Arena do Grêmio, a gente demorava algo em torno de 40 minutos. Né? Então, às vezes, você navegava, e é até estranho falar navegar pelas ruas de Porto Alegre, né? Por aproximadamente 40 minutos e chegava lá, a pessoa já tinha saído, né?
Ao comentar comigo, falar de um outro desafio que eles enfrentaram naqueles primeiros dias, o professor Maurício trouxe uma espécie de dicotomia, de tensão entre a necessidade de um comando único, a gente viu essa situação aí, né, de um certo desencontro. O comando único, como ele me explicou, é algo que, em geral, é recomendado para situações como essa, mas havia também, ele destaca, a necessidade de uma organização mais local. E ao falar desse desafio, o professor começa a indicar um ponto que foi central para eu entender justamente, lembrem que lá no começo eu falei que eu recebi a nota técnica, não entendi muito bem qual era a natureza daquela nota técnica, e aí aqui a gente começa a compreender de onde que ela surgiu e com isso a importância de haver um aprendizado a partir dessa situação, infelizmente trágica, que a gente vive nesse momento.
Por exemplo, as pessoas chegavam com barcos, né? E se tu tivesse um único local para colocar os barcos na água, que o pessoal vem convencionando aí de portos improvisados, né? Você teria uma fila muito grande de pessoas para colocar o barco e demoraria muito para o resgate chegar. Então, as pessoas acabaram criando vários portos alternativos, né? Vários portos improvisados, em ruas paralelas àquela onde estavam os voluntários que tentavam ainda se organizar, né, que ainda não estava plenamente organizado. E aí cada local foi tendo a sua organização própria. Né? Quando a gente fala em gestão de desastre, é importante que tu tenha um comando, que tenha o comando centralizado em um órgão, em um conjunto de pessoas, né, que tomem as decisões. Mas nessa situação em que a gente tinha muitos bairros, muitas cidades sendo afetadas ao mesmo tempo, isso era muito difícil de fazer. E, infelizmente, essa é uma nova realidade que a gente se depara e que precisa ser considerada para o futuro, né? Que é a ocorrência de múltiplos desastres com grandes áreas de abrangência. Né? Então, é possível, sim, a gente estar melhor preparado. Estou vendo aí trabalhos incríveis em que o pessoal está mapeando esses locais de portos improvisados, né? Até para poder pensar num desastre futuro, uma melhor organização nesses locais, né?
Como você adiantou, né, Mariana, o professor Maurício reforçou essa necessidade de haver um comando mais centralizado, de haver uma preparação melhor das equipes em momentos como esse, né, e justamente para colaborar com essa organização, no próximo depoimento ele fala mais diretamente aí de qual foi a motivação, o que levou a toda a equipe aí da universidade a pensar nessa nota técnica como um registro histórico de tudo que eles passaram aí. Então vamos ouvir.
Essa ideia de registrar, né, a experiência numa nota técnica, ela vem muito dessa ideia de registro histórico mesmo. A gente queria destacar o que foi feito, mas também queria contribuir com algumas lições que nós aprendemos, né, a partir dessa experiência de apoio à emergência. Porque, ao mesmo tempo em que a gente recebe muitos elogios, assim, pelo trabalho do resgate, a gente sabe também que a gente fez o melhor que podia com as ferramentas que nós tínhamos, né? Isso, para mim, significa que no futuro, se eu tiver ferramentas melhores, eu posso fazer melhor. A gente precisa de equipamentos funcionando, a gente precisa ter uma equipe pronta para atuar nesse tipo de situação. Então, isso eu acho que é um aprendizado também, né? A gente poder dar uma resposta mais rápida é importante para o futuro. E como que a gente pode dar uma resposta mais rápida? Bom, mantendo os motores funcionando, mantendo os barcos em boas condições, mantendo os reboques com a manutenção em dia. Esse tipo de situação nos permite dar uma resposta mais rápida. Então, eu acho que a nota técnica, ela vem trazer essa experiência de quem participou lá dentro do desastre, de quem participou diretamente do resgate de pessoas, né? A gente teve algumas situações dramáticas, teve muitas situações emocionantes, né? Então, eu acho que é um pouquinho da contribuição que a gente pode dar.
E essa contribuição, então, falando um pouquinho mais especificamente agora do documento, da nota técnica, ela está disponível no site do IPH. Ela tem o título Considerações sobre a atuação da equipe de apoio a emergências do IPH e perspectivas futuras sobre gestão de desastres na fase de resposta. Então, tem uma contextualização, toda uma linha do tempo em que eles vão registrando detalhadamente o que aconteceu dia a dia. Fiquei pensando, inclusive, porque, em parte, porque no final eles vão ter algumas proposições, né? Mas esse registro é importante porque tem coisas que já foi possível aprender agora, mas talvez depois, relendo esse documento, eles cheguem, inclusive, a outras conclusões, né? Conclusões complementares. Então, tenho aqui um pormenorizada a descrição de cada um dos dias, com imagens, inclusive, para finalmente chegar num conjunto do que eles intitulam lições obtidas a partir da atuação da equipe de apoio a emergências. Mas, para além desse auxílio aqui, que é mais no que é justamente chamado de fase de resposta, o professor Maurício também conversou comigo sobre a importância de uma relação mais estreita, e aí nas outras fases, na fase de prevenção, na fase de preparação, a importância dessa relação próxima entre universidade e poder público, que no final acabou meio que sendo, né, Alessandra, o fio condutor, o tema, se a gente pode falar assim, dessa nossa segunda semana de comunicação universitária em rede. Então vamos ouvir o professor Maurício Paixão sobre esse tema agora.
O que eu posso falar em termos do IPH é que o IPH atuou literalmente em todas as frentes possíveis desse desastre, né? Quando antes mesmo dele começar a ocorrer em Porto Alegre, né, a gente observava a elevação dos níveis em bacias de cabeceira, né, como a bacia lá do Taquarianas, como a bacia do Caí, e o pessoal começou a se preocupar antes do desastre acontecer, né? E muitos dos modelos que foram utilizados, até pela sala de situação, pela defesa civil, eles foram modelos desenvolvidos no IPH. Então, eu considero que o IPH já atuava nessa fase prévia. Além da fase prévia, quando os níveis começaram a subir, mas que ainda não tinham ocorrido efetivamente os desastres, o IPH começou a lançar boletins diários, né, e até 2 vezes por dia, sobre o resultado das simulações que eles iam fazendo, justamente por se preocupar com a situação nesses locais, né? E isso fez com que a participação do IPH no desastre fosse muito, muito forte, né, na tentativa de fornecer informações capazes de auxiliar na tomada de decisão, né? Então, avaliou como muito positiva a participação do IPH nesse evento todo. O que seria ainda mais interessante é que a gente pudesse contribuir ainda mais daqui para frente, né? Que a gente pudesse estar presente nessas fases de planejamento, na parte de prevenção, de mitigação, enfim, que o poder público, de modo geral, contasse ainda mais com as especialidades que nós temos nas universidades, que pudesse recorrer cada vez mais a projetos realizados, né, dentro das universidades. E falo do ITH com bastante tranquilidade, justamente por entender a referência técnica que traz o ITH.
Bom, não só o depoimento do professor Maurício Paixão, né, essas contribuições que ele trouxe, mas também o que a gente ouviu hoje, primeiro a partir da FURG, com o nosso colega Bruno Brat, que trouxe aí as diferentes frentes em que eles vêm atuando na FURG, e depois a partir da conversa do nosso colega Pedro Palaoro, aí, a partir da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele que conversou com o especialista ali, o vice-diretor, inclusive, da Faculdade de Arquitetura. O que a gente vai percebendo claramente, eu falei antes do tema dessa semana, e eu acho que isso já aconteceu antes, mas agora a gente tem mais claramente esse cenário em que, de um lado, a gente tem as universidades federais ali da região, agora particularmente, se mobilizando numa perspectiva solidária, como pessoas, como braços, como barcos que podem ser mobilizados para resolver a emergência, para salvar pessoas, e ao mesmo tempo esse outro tipo de contribuição, que é uma contribuição também na fase de resposta. A gente ouviu, né, o professor falando dos modelos que tem possibilitado prever a quantidade de chuvas, a elevação do nível da lagoa, enfim, uma série de coisas na fase de resposta, mas também essa contribuição aí para médio e longo prazo, que vem, aí sim, do conhecimento acumulado nessas instituições. Então, fazendo esse resumo, eu aproveito, agora caminhando para o final desse nosso último encontro dessa semana, para agradecer mais uma vez toda a mobilização que a gente tem tido nesse Comunicação Universitária em Rede, a partir também dessas universidades federais. Então, 7 universidades federais ali com Camp no Rio Grande do Sul, a Rede Saúde Única da Fiocruz e também a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do ABC. Mas escolho hoje fazer algo que a gente não fez aqui ainda nesse Comunicação Universitária em Rede, que é me dirigir nominalmente a todas as equipes aqui em São Carlos que têm nos apoiado e participado diretamente desse esforço. Então, além de mim, de Marcílio Lana e da Alessandra Cuba, que vocês ouvem aqui, a gente tem nos bastidores a Analice Garcia, toda a equipe que é da assessoria de comunicação da reitoria, toda a equipe da Rádio Fiscar e mais diretamente Eduardo Sotomayor, Estela de Oliveira, a Vanessa Torres e o Gustavo Camilo, que participaram diretamente daquela reportagem tão bonita que a gente ouviu há 2 dias, né, sobre o livro que foi produzido para as crianças. Temos também, inclusive acabou de aparecer aqui, a Carla Vieira, a partir do NAIP, o jornalista Fábio Donadoni, que essa semana produziu a entrevista que a gente ouviu com a professora Norma Valêncio, também o Henrique, que tem nos apoiado na própria produção e disponibilização do podcast, Fernando aqui da rádio também, mais na parte musical, e além disso, quem eu não estou nominando, mas que está aqui nos apoiando para que a gente possa estar disponível para realizar esse esforço. Então, muito obrigada para todo mundo. É muito especial que a gente possa estar como equipe e aí junto com a nossa rede, produzindo aqui diariamente essa nossa comunicação universitária em rede. Com isso, eu me despeço e mando um abraço para todo mundo, mas muito especialmente para nossos colegas no Rio Grande do Sul. A gente volta ao ar na segunda-feira, mas a gente fica acompanhando com atenção toda a situação e mandando não só a nossa solidariedade, mas nos colocando absolutamente à disposição naquilo que a gente puder seguir fazendo por aqui.
Bom, e antes de eu me despedir também, né, Mariana, lembro que se você quiser falar com a gente, sugerir pauta, assuntos, tirar dúvidas, mandar o seu relato mesmo, você pode escrever para a gente pelo e-mail culturacientifica@ufscar.br ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 16-3351-8120. Como a Mariana disse, a gente dá uma pausa agora no programa, né, amanhã e domingo, mas a gente segue no fim de semana acompanhando a situação. E o Comunicação Universitária em Rede volta na segunda, a partir das 5 da tarde. Um abraço a todos vocês.
Você ouviu? Comunicação Universitária em Rede. Emergência Climática Rio Grande do Sul.